Existe racismo, tá? Existe. Apesar disso, eu tenho que superar todos os obstáculos e lutar. Não é?
Não só nós, essa, todo mundo.
É. Sim, não, sim.
E seguiu o debate, os ouvintes percebem, né? Que elas estão aqui no… no não deu tempo de esperar o intervalo pra fazer o contraponto, amiga.
Tá muito
opinião gostoso sobre as cotas.
Eu adoro esse tipo de programa, porque daí a gente pode ficar filmando, tirando foto. E elas falam.
E a gente vai aprender.
Sim,
né?
É,
vamos deixar a Miriam falar agora.
Assim, ó. Eu acho que as cotas, ela é necessária. Pelo motivo de que… Ah, tem que melhorar a educação básica para que os negros tenham acesso às oportunidades em igualdade com os brancos. Só que isso vai demorar quantos anos? Ela é para resolver um problema. Existe cota social, existe cota para indígena, cota para deficiente. Mas a cota racial, ela é para resolver um problema de raça mesmo. É para resolver o problema de eu ser a única advogada negra da cidade. Isso não é normal. No Brasil, a população negra é a maioria. E quando eu digo população negra, eu digo pretos e pardos, né? Porque pardo não existe, pardo não é raça. Pardo é uma criação, só tem no Brasil, só no Brasil existe pardo, né? Porque tudo que não é branco é negro, né? Todos que não são brancos são negros. Só que aqui no Brasil existe essa… O racismo, ele tenta negar a negritude. Por isso que, ai, as pessoas, né, sentem medo
moreninha
de…
Ai,
de falar
não,
que uma pessoa é negra.
Ou então, né, de dizer assim, ela não é tão negra assim. Ela é só assim,
um pouquinho queimada.
Ela
só pegou sol demais, né?
Não, somos todos pretos, né? Os pardos também são pretos. E ela vem porque… Retomando aquela fala anterior minha de que, ah, os negros foram meio que abandonados, se virem, né? Existiu a lei da vadiagem, que… O que foi a lei da vadiagem? A lei da vadiagem era que as pessoas que fossem pegas na rua a partir de uma certa hora, elas seriam presas. E quem eram as pessoas que estavam na rua?
Que não tinham casa pra ficar.
Eram os negros. Depois veio a lei que proibiu os negros de ter acesso à educação. Essa lei é recente, é de ontem. Né?
Então, historicamente, ela é de ontem, recente, né? É bom falar. Historicamente, 100 anos é nada, né? 100 anos.
Então, aos negros foi negado acesso à educação. E ainda veio. Aí depois, posteriormente, teve aquela lei. Primeiro, você proíbe os negros de estudarem, de serem alfabetizados. Depois veio aquela lei que proibiu os analfabetos de votar. E quem era analfabeto? Os negros. Então são vários mecanismos que…
Vão excluindo um grupo de pessoas, né?
Sim. Então a cota, ela vem pra tentar remediar isso. Porque aos negros foi negado acesso à educação. Não é um achômetro, é fato, né? Foi negado. E as cotas, ela veio pra isso. Pra que… Se a gente tem 54% da população se declara preta e parda, por que que a maioria da população negra é encarcerada em massa? E quando a gente vai num hospital, os médicos são brancos. Quando a gente vai num tribunal, é todo mundo branco. E os negros só estão no banco do réu. Então, é pra mudar isso. Porque eu acredito, por exemplo, eu quando conheci a doutora Marina Escotrim, que era uma advogada negra, meu Deus do céu, eu também posso, olha lá ela, como ela conseguiu, eu também posso. Então, quando você vê negros em lugares de poder, isso influencia outros negros, para que eles falam, não, porque você sempre acreditou que é um lugar que não é para você. Mas quando você começa a ver outras pessoas negras, por exemplo, eu não conhecia a Cíntia pessoalmente, mas várias pessoas já me encontraram e falaram, nossa, sinto tanto orgulho, né, de você, da Cíntia. Né? Então, pra você ver como isso…
Isso vai empoderando outras meninas, né? Mas voltando à questão das cotas, a gente pensa assim… Às vezes as pessoas falam, hoje todo mundo tem acesso a tudo. Gente, acho que essas leis de inclusão, de que as crianças têm que estar na escola, todas as crianças até tal idade têm que estar na escola. E ali, quando ela fala todas, ela tá incluindo todas as raças. Eu não sei, Miriam, fala raça ou fala etnia? Acho que é etnia, né?
Não.
Não?
No termo social que está sendo impregnado aqui, a gente usa raça. O termo etnia a gente usaria quando a gente é anterior à raça, né? Por exemplo, a raça, os negros, eles vêm da etnia africana.
Ah, entendi. Bom, mas, então, mas a lei não discrimina quais são as crianças. Todas as crianças têm que ir pra escola. Mas é como tu disseste, tem um grupo de pessoas que chegou na fase adulta, na fase de ir pra escola, de ir pra faculdade, e elas não tiveram uma boa educação, elas não tiveram o mesmo acesso, né? Então, enquanto que se corrige a educação básica para que ela seja
mas
boa...
Mas essa lei é de agora, né? É uma correção 2002, que vem acontecendo agora. Né? Porque antes não tinha essa obrigatoriedade.
Então, assim, tem muita gente adulta, negra adulta que pode ir pra faculdade e que só tá conseguindo justamente porque tem as cotas e tá podendo disputar esse espaço, essa formação e rompendo aquilo que a gente vinha falando graças à política de cotas, né? Então, se a gente quer exatamente igualdade, a gente tem que dar oportunidade até se equilibrar.
É que sempre vai ter o contraponto, né? Vai ter aquele branco que nasceu muito pobre. E que vai se sentir no mesmo direito pra que ele... Claro que tem a dívida histórica, mas assim,
não é só a dívida histórica. Vai...
Só que esse branco pobre, ele ainda consegue ascender socialmente mais facilmente que o negro pobre. Porque esse branco pobre, se ele for no banco, ele vai ser empregado. E o negro pobre... Não vai ser empregado.
Exatamente.
Mas
Mas é porque tu, Cíntia, tu talvez tu tenha uma experiência de vida muito única, tu entende?
Eu não sei se é tão única assim. Eu vou dizer, a minha caminhada não é tão longa, mas dos espaços onde eu vim, que nem tava falando, tu viu uma advogada e
trabalhou
lá,
muito com seleção de talentos, de pessoas.
E, os espaços, eu acho que daí entra muito essa consciência, assim, eu sempre me permiti, então falando da questão de trabalho, de trazer a minha opinião em relação a todos os candidatos. E sim, se tinha um candidato negro que era bom, eu defendia por ele. E se ele não fosse tão bom quanto o... Eu não tinha nenhuma dificuldade. Tanto que as pessoas me diziam, ah, mas tu negra falando isso? Eu digo, gente, eu estou sendo profissional e eu tenho que entender. E sim, conseguia, inclusive, considerar por que ele naquele momento não estava tão preparado. Qual é que era o meu papel enquanto isso? Eu sempre me permiti, e eu acho que... ousei em orientar as pessoas em relação a isso. Porque a seleção, ela tem aquele momento, mas tem tu como ser humano, o que é que tu pode fazer? Então, por isso que eu digo assim, e os espaços onde eu tive, onde eu convivi as pessoas, que eu vi, eu também tive exemplos fantásticos. Eu tive meu avô, que morou muitos anos em Caxias do Sul, uma cidade de origem italiana, e ele montou uma empresa de construção civil. Então, ele realmente também foi um negro que se destacou no espaço onde ele estava. Mas ele sempre falava, não existe lugar ao sol se tu não fizer a tua parte, né? E ele me lembra que ele falava muito do período da escravidão, como ela tinha se consumado no Brasil e como a gente tinha que entender isso. E eu brincava sempre quando eu vinha, fui morar no CAI, no colégio, eles me chamavam assim, tinha cabelo de bombril, né? E eu chegava em casa e dizia pra mãe, a mãe dizia, que lindo, não tem problema, o teu cabelo é bonito, não fica brava. Eu voltava pra escola e tranquila com isso. Então, eu vejo muito, eu acredito muito que tá nesse espaço, assim, de tu entender onde tu tá ali e não achar que aquilo vai ser o que vai te tirar a possibilidade. Eu, concurso de beleza, eu entrava, não tinha problema, era às vezes a única negra, mas eu ia lá e me candidatava. Eu queria debutar, e meu pai e minha mãe fizeram questão, e eu pude, eles fizeram um esforço tremendo, e eu debutei numa sociedade onde ela era exclusivamente branca, na cidade, mas não foi uma situação que eu impus. O meio como eu convivia, as pessoas, eu me relacionava e esse espaço acontecia. Então, talvez seja uma visão que eu talvez tenha sido, que nem a Miriam diz, única. Mas eu vi outras pessoas também fazendo isso, né? Tendo essa possibilidade. Então, eu acredito, é a minha realidade, assim, eu acredito muito que é nessa busca do espaço. Entendo que tem diferença, se a gente olhar realmente, a gente vê o negro muito mais encarcerado, a gente vê que pode sim ser alvo muito mais de um preconceito em relação a poder ou não, mas eu também acredito muito que a gente vai buscar lugar ao sol.
Tanto é que essa coisa do preconceito, acho que vou usar a palavra agora, Miriam, me corrige, preconceito, né? Por exemplo, quando a gente assiste algumas entrevistas e reportagens, documentários do Rio de Janeiro, por exemplo, de pessoas, trabalhadores negros, são abordados e revistados pela polícia, enquanto que muitos brancos passam imunes, assim, por essa revista, por esse tratamento. Foi uma postagem de uma mulher branca, inclusive, que eu li, que ela disse que foram todos parados para uma blitz, e a diferença que ela de tratamento entre ela e o namorado e dos rapazes que estavam junto ali, né, rapazes negros, foi tão gritante que foi a primeira vez que ela se deu, que ela se deparou com o racismo, porque ela nunca tinha visto aquela cena, né? Então eu acho que isso acontece na nossa sociedade, a gente talvez não veja tanto isso em Teutônia, porque a gente ainda é maior, a nossa maioria é de gente branca, né?
E as pessoas se conhecem mais do que num grande centro, e no momento que tu conhece, talvez tu tenha menos preconceito, porque tu já tem uma relação com as pessoas,
generaliza,
tu já sabe,
né,
quem é a Cíntia, quem é a Miriam, que são referências entre outras mulheres, entre outros homens, então tu tem isso do teu conhecimento, e eu acho que isso também ameniza o impacto.
É que no Brasil, além da discriminação racial, existe uma outra discriminação, que é a discriminação social. Isso não tem como negar. Mas isso
e não tem cor também, porque ela vai acontecer,
vai acontecer
em
todas as...
Só
as
que
férias.
O que a Lia Schuckmann diz, ela é doutora em branquitude, o que ela diz é que um branco e um negro, na mesma situação, na mesma posição social, eles nunca terão o mesmo tratamento. Inclusive, o negro rico. Né?
Não vai ter o mesmo tratamento do branco rico.
Isso. Tanto que quantos casos a gente ouve falar por aí, vê no Face, vê em jornais, de negros que são impedidos de entrarem nas suas casas, porque o condomínio é de luxo. Não, mas você não mora aqui, você não pode
mudou
morar aqui.
Mudou o porteiro, ele não conhece...
Sim, eu também já fui vítima várias vezes de situações do tipo, de chegar em lojas e as pessoas me tratarem como se eu não tivesse condições de comprar, né? Por exemplo, minha família mora em São Paulo, então eu viajo para São Paulo com uma certa frequência. Quando, no embarque do check-in, lá no embarque do aeroporto, quando eu estou com meu marido, meu marido faz vinho, suco de uva, e toda vez que eu vou para lá, tem que levar, né? Aí, quando eu tô com meu marido... Meu marido fala, é suco de uva, é suco de uva. Ninguém abre, ninguém questiona, ninguém diz, ó, esse vasilhame não pode desse tamanho, não sei o que. Não. Quando eu estou sozinha, eu não consigo. Eu não consigo passar no mesmo embarque, eu não consigo passar pelo portão de embarque, quando eu tô sozinha. É assim, impressionante. Isso pro meu marido é muito... Assim,
impactante.
Ele,
Mas aí tu vê a importância de mulheres como vocês duas... falando sobre isso num programa de rádio que tá sendo ouvido por...
Não vai dar pra calcular,
Miriam. É incalculável, né, de vocês estarem falando isso pra que, primeiro lugar, que a gente admita que isso existe, né? E que a gente admita também que na nossa região, talvez o número de negros não seja tão grande, talvez a gente não veja tantas cenas, talvez a gente não sinta, talvez a gente não saiba, ou a gente não sabe porque não fala, né?
Sim,
mas
é
se a gente subir
negro...
um pouco mais aqui no Brasil, a gente vai ver que a população realmente negra é muito grande.
E falando nisso, Miriam,
pensar...
o bate-papo vai seguir, porque infelizmente o nosso tempo está esgotadíssimo. Então, quem gostou do bate-papo, tem perguntas, tem questionamentos, a gente percebeu aí que o assunto foi fluindo. Vai ser dia 20.
Dia 20 de novembro.
Nosso próximo final de semana. Agora.
Na próxima semana, exatamente, nós estamos... Não é uma terça?
Terça noite. Exato, terça noite.
Nós estamos planejando uma roda de conversa ao ar livre. Fiquem atentos à página do Coletivo Tones, que a gente está decidindo o local ainda, porque a gente tem que ver a questão de tempo, né? Do clima.
Esse tempo, qual é
a... Mas a ideia é realmente que a gente, cada um leve sua cadeira, um chimarrão, e vamos conversar, e tomara que essas duas mulheres maravilhosas
estejam lá, né? Elas agora estão oficialmente comprometidas, convocadas. O público vai estar lá esperando elas, então...
Isso. Leva seu chimarrão, a sua cadeira, e vamos conversar mais, né?
Obrigada, meninas. Se me permitem chamá-las assim. E a Miriam nem conseguiu se apresentar, né? Um minutinho para cada uma se apresentar agora no finalzinho do programa, Miriam.
Ah, eu sou advogada, estudante também, e me formei em Campinas, na PUC. E, bom, é isso.
Mora onde atualmente?
Eu tô morando em Poço das Antas.
Cíntia?
Bom, eu sou Cíntia Schmidt, né, que é o meu brinco sempre. Sou assistente social de formação, atuo na área de gestão de pessoas há mais de 25 anos. Também sou estudante, tô hoje fazendo um mestrado ligado à área de desenvolvimento social. E acho esse tema fantástico. Agradeço vocês pela oportunidade. É muito bom. E daí eu volto a dizer, tu vê, Teotônio, não, é incrível, né? Onde ia botar duas negras sentando, conversando aqui, batendo um papo muito legal. Eu acho que isso tem a ver muito com essa cidade, que realmente é muito acolhedora. Eu me sinto muito acolhida aqui.
Muito obrigada, mas elas agradecem também a parceria da loja Casarão Verde, sempre propiciando o nosso debate de todo sábado aqui no Mais Elas.